Jéssio, antes de qualquer coisa, vamos esclarecer duas questões, se é que existem. Existe diferença entre preconceito e homofobia?
Preconceito é um sentimento que a gente tem de forma geral, né? Existem diversas formas de conceituar preconceito. Mas acho que uma ideia básica é a ideia de julgar sem conhecer ou sem ter alguma experiência. E muitas vezes, esse conceito que é bastante comum, a ideia de preconceito para se falar de homofobia, ele não diz tudo, né? Ele diz algo que faz parte desse problema, que é o problema da homofobia. Então, ter preconceito são... algumas pessoas dizem até que é inevitável, porque a gente não consegue conhecer tudo, não consegue saber tudo, não consegue ter experiência de tudo para avaliar todas as situações. Então, o problema da homofobia, eu diria que é bem mais complexo do que uma questão de preconceito, né? Ele implica também discriminação de pessoas, né? Há determinadas pessoas a quem seriam garantidos determinados direitos e outras não. Há determinadas pessoas que merecem ser mais valorizadas ou reconhecidas como mais humanos do que outras, né? Ou melhor formadas, né? Melhor desenvolvidas do que outras. Então, o problema da homofobia, na minha opinião, não deveria ser reduzido à questão de preconceito. Até porque muitas pessoas conhecem, convivem com homossexuais, mas, de certa forma, desconhecem a experiência. Né? Ou mesmo que a conhecem, a rejeitam, né? Não aceitam, não gostam de conviver. Então, o problema da homofobia é um problema que eu acho que não dá para se definir a partir da categoria de preconceito. Até porque ela é, muitas vezes, uma categoria... reduzida ao indivíduo, em grande parte das vezes.
Todo mundo já ouviu, então tem gente que até disse, não tem preconceito, mas eu também não aceito que o meu filho seja gay. Como é que é isso? É uma discriminação velada?
Então, isso é muito complexo. Recentemente eu dei uma palestra e uma pessoa se pronunciou dessa maneira em relação a um amigo, inclusive. A gente está falando de valores, de maneiras de viver, de modos de viver. E a nossa sociedade ocidental, ela criou uma certa relação com a sexualidade que é como se a sexualidade dissesse quem realmente nós somos. Então, saiba o seu sexo e você saberá quem realmente você é. Conheça seus desejos, seus apetites sexuais, suas vontades, você saberá quem é você por trás da máscara. Essa ideia, que é bastante comum entre nós, e que é reforçada também pela academia, pela ciência, né, que muitas vezes desenvolve essa ideia, ela é perigosa, porque ela reduz o ser humano, ela reduz a multiplicidade do que a gente a um único elemento definidor do que nós somos. E aí, muitas vezes, esse aspecto da nossa vida vai se tornar crucial para definir nossas relações. Não é à toa que surgem esses conflitos do tipo conheço, respeito, mas não aceito. Isso é muito perigoso, porque aí a gente está falando desse efeito de discriminação. Tolero, mas não quero conviver. Será que dá para viver dessa maneira? Será que dá para a gente separar respeito de convivência? Esse me parece ser o maior desafio em relação à superação da homofobia, que para mim não é algo simplesmente reduzido a uma questão legal. A questão da homofobia ou do combate à homofobia não se deve reduzir simplesmente à instituição de uma lei que force as pessoas a tolerarem ou a respeitarem os homossexuais, e toda a diversidade sexual, né, tudo que é reconhecido como diversidade sexual no seu canto. Mas justamente poder acolher essas experiências como perturbações, como questões para a nossa vida. Né? A questão da diversidade sexual, na minha opinião, não é uma questão de gays, de lésbicas, de travestis, de transexuais. É uma questão de todo mundo, de todas as pessoas. fala das nossas maneiras de viver, das nossas maneiras de nos relacionarmos uns com os outros e nos questiona sobre os nossos valores. Se a gente puder sustentar isso, se a gente puder acolher isso e permitir conviver com a diferença, suportar essas perturbações naquilo que a gente se identifica como sendo alguma coisa, que a gente determina que o nosso valor é o melhor, é o mais certo, se a gente permitir isso, acho que a vida se torna bem melhor. Então, penso que a questão da diversidade é uma questão de toda a sociedade, é uma questão difícil, é uma questão polêmica, né? Infelizmente, ela tem sido cada vez mais polêmica. Acho que ela deveria ser menos polêmica e mais desafiadora para as nossas ideias, para os nossos pensamentos já definidos, para que a gente possa pensar de maneira diferente, avaliar nossas vidas, nossos valores.
Hoje, no Dia Municipal de Combate à Homofobia, eu estou conversando com o Gésio Zamboni. Ele é pesquisador do Grupo de Estudo e Pesquisa em Sexualidades, daqui da UFES, graduado em Psicologia e doutorando em Educação, também aqui pela Universidade. Com a modernidade, a sexualidade parece que tomou um caráter ruim, se tornou um problema, ou pelo menos é assim que ela passou a ser tratada. E o gay ganhou um caráter pior ainda por causa desse peso que a modernidade deu à sexualidade. Muita gente pensa em uma relação homossexual como algo ruim, como algo pervertido, digamos assim. É esquecido o próprio significado da palavra amor ou da convivência com outro.
Desde o século XIX, vários estudiosos, vários autores famosos como Michel Foucault nos alertam, né, nos pontuam que a questão da sexualidade se torna algo central para a definição do que nós somos, né, do sujeito ocidental. A sexualidade passa a ser um marcador, um definidor do que nós somos. Isso não é sempre na sociedade ocidental, isso não acontece em todas as culturas. E se a gente pode relativizar isso culturalmente, historicamente, socialmente, a gente pode questionar o que nós estamos produzindo em termos de relação, de convivência, né? O peso que a gente dá para a dimensão da sexualidade. Ou o próprio recorte que a gente faz da sexualidade em relação a outros aspectos da nossa vida. Como se sexualidade fosse algo do âmbito do íntimo, do privado, né? Quando, na verdade, a questão gay, por exemplo, escancara o problema da sexualidade como algo público, como um problema social, coletivo, né? De discriminação, de preconceito, né? Como a gente começou falando, né? De uma série de desrespeitos aos direitos desses sujeitos, como cidadãos, como seres humanos. E eu diria que um dos maiores desafios, assim, para as comunidades gays, lésbicas, né? Se é que dá para definir uma comunidade, porque a gente está inserido na sociedade de uma forma geral, né? A gente não está apartado, não é uma comunidade separada, é justamente poder afirmar, instituir outras maneiras de viver, né? Outros tipos de relação. O casamento gay que foi recentemente reconhecido, né, mais ou menos reconhecido pelo nosso governo, né, pelo menos no âmbito jurídico, é um passo nesse sentido. Mas simplesmente instituir o casamento não garante a afirmação de novos tipos de relação, de novos tipos de convivência, né. A questão legal e jurídica, ela tem o desafio, eu penso, de acompanhar esses tipos de relação que vão se instituindo e que não é simplesmente uma cópia do modelo heterossexual de convivência. Acho que a maior potência, a maior força dos movimentos de diversidade sexual está em poder dizer que podem existir outras maneiras de convivência, outras maneiras de se viver junto com as pessoas que não estejam marcadas pela família monogâmica baseada na ideia de reprodução, né? Numa conjugalidade cuja finalidade é a reprodução. É claro que isso coloca em questão muitos valores religiosos, né, que estão baseados nessa ideia, mas o desafio é justamente como que a gente acolhe essa diversidade de maneiras de viver, de se relacionar com o próprio corpo e com o corpo do outro.
Agora, Gésio, pegando esse gancho aí, a democracia seria, então, um direito de não ser discriminado?
Certamente. Acho que a democracia, né, a própria etimologia da palavra, é governo do povo. Então, se as pessoas, se houver uma discriminação, a gente não tem um governo total do povo, a gente tem um governo de uns poucos, a gente tem uma aristocracia, né? Então, a gente pode até avaliar se o que a gente vive efetivamente no Brasil hoje é uma democracia, né, de fato. Certamente a gente persegue isso, mas construir a democracia não é algo que simplesmente se faz por lei, né? Estou pontuando isso nessa fala aqui com você, porque acho que é um desafio constante para nós afirmarmos a democracia, construir a democracia. A democracia é o que a gente precisa inventar. Como é que a gente se governa? Como é que a gente cria normas para a nossa própria vida coletiva? E como que a gente não simplesmente espera que essas normas venham de cima para baixo, ou que um outro nos determine, né? Uma heterodeterminação, uma determinação pelo outro, mas uma construção coletiva dessas normas e a própria transformação dessas normas quando a gente sente que elas já não favorecem a afirmação da vida em sua multiplicidade.
Pois é, e olha só, alguns filósofos, inclusive o ex-papa Bento XVI, o Joseph Ratzinger, sim, acreditam que relativizar tudo pode acabar sendo uma ditadura. Ou seja, se em uma democracia, uma chamada democracia, todos têm totais direitos, pode haver um conflito. Isso significa que uma pessoa pode ser racista ou homofóbica, mas não pode praticar esses atos. Então, como é que fica essa história de uma democracia, uma aristocracia? Qual é a diferença e onde que se estabelece o ponto X da questão?
Então, aí a gente toca em questões bastante complicadas, difíceis de tratar mesmo, mas acho importantíssimas, né? Quando a gente fala de relativismo, eu até concordo que é bastante perigoso. Quando a gente pensa, por exemplo, nas falas homofóbicas e racistas, podendo ser enunciadas à torta e à direita, como a gente vive atualmente ainda, apesar da gente já ter avançado bastante nas leis antirracismo. Mas como a gente está falando de democracia, é aí que a gente entra num ponto complicado, né? Porque a gente acaba, por vezes, impedindo o debate, impedindo a manifestação de determinados modos de pensar. Nessas últimas manifestações que a gente tem vivido nas ruas, né, aqui na Grande Vitória a gente viveu bastante isso, e tem vivido desde 2005, em 2013, elas ganharam bastante repercussão. A gente teve, por exemplo, manifestações em que havia manifestações de diversas posições políticas, de diversas maneiras de pensar. Não se tratava de um bloco monolítico ou de uma ideia única que estava sendo divulgada. Isso se torna um grande desafio, porque como é que a gente coabita uma rua, uma manifestação em que várias posições que muitas vezes nós podemos discordar radicalmente. Eu posso dizer que eu mesmo participando vi posições, inclusive, homofóbicas nas manifestações. Mas vou te dizer também, achei muito interessante que elas pudessem se manifestar ali, porque se torna uma arena em que a gente pode efetivamente interferir nessas posições, que a gente pode efetivamente tentar produzir isso que falava antes com você, né? Produzir uma certa interferência cultural nos nossos valores, nas nossas maneiras de pensar, porque acho que apenas a lei, apenas a restrição, apenas o bloqueio de certas falas, de certas atitudes, não garante. A gente continua vendo aí, mesmo com a Lei Maria da Penha, diversas mulheres sendo assassinadas, sendo espancadas cotidianamente, E a gente nota que a lei simplesmente não resolve. Isso é óbvio que não dispensa a lei, né? A lei é importantíssima para a gente poder garantir direitos. Mas a transformação cultural de valores é, para mim, um desafio muito maior. Então, como eu disse, acho que a democracia precisa ser inventada. E nesse contexto que a gente vive de uma cultura extremamente autoritária, que é a cultura brasileira, de uma cultura marcada pelo racismo, a gente se livrou oficialmente da escravidão há pouco mais de 100 anos, né? Mas a gente convive ainda com a sociedade extremamente racista.
E como convivemos?
Né? Então, para transformar isso, a gente precisa poder interferir nisso. E para poder interferir, a gente não pode simplesmente ficar preso aos termos legais, a uma repressão. A gente precisa poder criar espaços de interferência, de debate, que é algo para nós extremamente raro, porque a gente vive numa sociedade extremamente autoritária. Então, criar esses espaços de debate, como o que se criou, né, o que se começou a inventar nessas últimas manifestações, é algo precioso e raro, e acho que a gente precisa poder afirmar a importância dessas posições políticas se manifestarem, não enquanto agressão, mas enquanto ideias que a gente pode interferir. Eu acho, por exemplo, um Bolsonaro, né, um Jair Bolsonaro, um pastor Marcos Feliciano que está na Câmara, ele não está sozinho. Ele está suportado por diversas pessoas que têm pensamentos, ideias e valores em comum com eles. E aí eu me pergunto como é que a gente interfere nesses valores, nessas normas de vida, nessas maneiras de pensar a vida que são extremamente redutoras dela, né? Que são negadoras de determinadas maneiras de viver.
Eu conversei com o pesquisador do Grupo de Estudo e Pesquisa em Sexualidades, psicólogo e doutorando em Educação pela UFES, Gésio Zamboni. Nosso bate-papo foi sobre o Dia Municipal de Combate à Homofobia e todas as situações que permeiam essa questão de preconceito, de homofobia e de democracia. Gésio, muitíssimo obrigada pela sua participação.
Eu que agradeço. Muito obrigado. Um abraço.
A cidade tanto do mendigo quanto do policial. Todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem direito igual.
Karen Vieira para o Revista Universitária.
Direito igual.